Bem, bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião. Nós tínhamos recebido por parte do Grupo Parlamentar do Chega um pedido de alteração da ordem de trabalhos. Sente-se, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Desde já cumprimento a si os senhores deputados. O Chega gostaria de facto de pedir que fossem antecipados a discussão dos projetos de resolução, portanto o ponto 4, 5 e 6, submetendo, claro, à melhor vontade dos demais grupos parlamentares, mas indicando que estou ao mesmo tempo numa audição de Comissão de Ambiente e, portanto, se os senhores deputados tiverem a amabilidade, agradecemos. Se não tiverem, é o que é. Obrigada.
Muito bem. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também solicitou o adiamento do ponto 6, portanto, será adiado. Sr. Deputado António Cunha.
Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado. Não nos opondo a essa antecipação. O Parlamentar do PSC também ia pedir o adiamento da discussão do ponto 5.
Isto já está a ficar um bocadinho reduzido, como podem verificar. E agora temos aqui um problema acrescido porque a senhora deputada do PAN não está presente. E nós já tentamos contactá-la, mas não conseguimos e, portanto, sem ela, naturalmente, que não podemos dar início à discussão do projeto de resolução, ou seja, estes três projetos não podem ser discutidos hoje. Portanto, olha, fica para já tudo resolvido relativamente aos projetos de resolução anunciados. Portanto, posto isto, voltaremos já à ordem de trabalhos normal. É verdade. E, portanto, então, passaríamos à aprovação da ata da reunião da Comissão de 1 de fevereiro de 2023. Não sei se algum grupo parlamentar tem algo a dizer sobre a ata. Não. Podemos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois, relativamente às comunicações, temos o projeto de resolução 434/15 do PSD, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas urgentes no setor da educação. Baixou a esta comissão no dia 2 de fevereiro e o PSD já informou que deseja a sua discussão no plenário. O projeto de resolução número 439/15 também do PSD, rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agrupamentos escolares, baixou à 8ª Comissão no dia 7 e a questão que se coloca é se o PSD deseja a sua discussão no plenário ou na Comissão. Portanto, informarão oportunamente. Muito bem. Passamos então ao ponto 3.2. Referente aos relatórios das audições do Grupo de Trabalho, acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. E a questão que se coloca é se os relatórios podem ser aprovados, estão em condições de ser aprovados. Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto 3.3, que se refere a um pedido da Junta de Freguesia de Ramalde, um pedido da equipa responsável desenvolve o projeto Semear Cidadania com os jovens e as pessoas da terceira idade. Pretendem reunir com os deputados da Comissão de Educação e Ciência e também do Círculo Eleitoral do Porto para a apresentação deste projeto e também uma recomendação. Propõe as datas de 16 ou 23 de maio, que são uma terça-feira, e a questão que eu coloco aos grupos parlamentares é se concordam com esta apresentação, nos termos que são propostos, e também, se concordarem, o que é que têm a dizer relativamente às datas propostas. E passava a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Não nos opomos a ouvi-los, claro, mas só para informar que o Grupo Parlamentar do PSD, no dia 23, terá as suas jornadas parlamentares, portanto, sobrará.
Sim,
22,
é 22, 22
e 23.
a semana de, portanto, seria, à partida seria no dia 16 de maio. Portanto, todos os parlamentares estão de acordo para fixarmos desde já esta data. Muito bem. Depois, temos um pedido de audiência do Conselho Permanente, Conselho das Comunidades Portuguesas, que pedem uma audiência a esta comissão para analisar e debater o ensino de português no estrangeiro e as realidades do ensino das língua e cultura portuguesas nas comunidades. Eles discordam de alguns dos argumentos aduzidos a quando a discussão conjunta da petição 168/14, Português para Todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro, de qualidade e gratuito. E também de várias iniciativas legislativas, nomeadamente o projeto de resolução número 290 do PS. Dado que esta matéria do ensino de português no estrangeiro é tratada pela 2ª Comissão, há aqui duas hipóteses. Ou enviamos para lá este pedido de audiência, ou então realizamos esta audiência conjuntamente com a 2ª Comissão. O que é que os parlamentares têm a dizer sobre isto? O que é que lhes parece? Será uma audição conjunta ou enviamos o pedido para a 2ª Comissão?
Eu propunha que, apesar do ensino do português no estrangeiro estar afeto à 2ª Comissão, mas eu acho que também ficava em esta Comissão fazer essa audiência conjunta.
Não, Sr. Pai. Então ficaria decidido que podíamos fazer a audiência conjuntamente com a 2ª Comissão. Parece-vos bem? Muito bem. Depois, no ponto 3.5, temos o Café de Ciência. A data proposta é o dia 19 de Abril, que é uma quarta-feira, a partir das 18 horas. Também não tem nada ou por quanto à data. O tema já está escolhido. Estão todos de acordo também. E então assim, passamos ao ponto 7, que é relativo à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 497/15 do Bloco de Esquerda, 16ª alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, ao Decreto-Lei 139-A/90 de 28 de Abril, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Agostinho Santa, do PS, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, estou a tentar encaixar-me. Ora bom, muito resumidamente, porque todos tiveram acesso ao parecer em questão, trata-se então de um projeto de lei que trata dois assuntos, essencialmente da compensação pecuniária por despesas de transporte e habitação dos docentes e a questão da eliminação do requisito de obtenção da vaga para progressão nos 5º e 7º escalões. Este projeto de lei acontece na sequência da petição 8.14.2 e tal como dois outros projetos de resolução serão arrastados com esta petição e serão levados à discussão do plenário, que é já na próxima sexta-feira. E de resto, dizer apenas que cumpre os requisitos formais, os que a Constituição manda e o nosso regimento, pelo que estão em condições de tramitar para a sua posterior tramitação, pelo que, se houver alguma dúvida queiram levantar, estarei preparado para responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma questão a colocar, alguma consideração. Não? Muito bem, vamos então colocar à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, agradecer ao Sr. Deputado, naturalmente, a elaboração deste parecer. Entretanto, no ponto 8, temos a apresentação do relatório final da petição número 74/15, referente ao pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de artigos do Estatuto da Carreira Docente, que entendem que geram discriminação para os docentes da monodocência. E, portanto, passaríamos então também à apresentação do relatório final, que é de novo o deputado relator, de novo o senhor deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o relatório final que me compete apresentar, portanto, relativo à petição número 74/15, tem a ver com a matéria que há muito pouco tempo, penso que há duas semanas no máximo, abordamos em audição dos peticionários e que tem a ver com o pedido de fiscalização abstrata da Constituição relativamente a alguns artigos do Estatuto da Carreira Docente em função daquilo que era invocado como discriminação para docentes em monodocência. O objeto da petição era, no essencial, exatamente isto, em termos de epígrafe quase que integra o objeto em si próprio, portanto, tem a ver com a hipótese colocada de professores em monodocência, portanto, educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico, poderem estar a ser discriminados em violação do princípio da igualdade consubstanciado no artigo 13 da Constituição. Defendem os peticionários que devem, esses docentes, não faz sentido nenhum que neste momento não usufruam do mesmo regime que existe para os professores, para os restantes professores, neste caso do segundo, terceiro ciclo e secundário. Os argumentos essenciais são de que nesta altura já não se justifica que isso exista. Anteriormente havia um regime de compensação que essencialmente tinha a ver com a hipótese de aposentação num regime mais favorável para os professores do primeiro ciclo e que neste momento já não existe e que, portanto, não faz muito sentido que continue a não existir para eles aquilo que existe para os outros. Por um lado, a redução do tempo de aulas, portanto, 25 horas letivas enquanto para os outros são 22 horas letivas, a diminuição horária dos diretores de turma e pronto, consideram que esse é realmente a fundamentação para o pedido que nos era feito. Em complementariedade, vieram dizer também, falar na questão da existência de uma carga burocrática muito grande para os professores do primeiro ciclo e educadores de infância, um grupo muito envelhecido, e que, independentemente daquilo que se considere, designadamente a possibilidade da existência de um regime que possa ser estudado em função de novas evoluções do próprio sistema de educação, o que lhes interessa neste momento é que efetivamente seja solicitada a fiscalização da constitucionalidade. E não há muito mais a dizer apenas que tinham sido feitos pedidos de informação a uma quantidade bastante grande, que as entidades normais nestas circunstâncias, e que se obteve de algumas delas a resposta, quase todas, de uma forma muito resumida, secundando a opinião que os próprios peticionários tinham, designadamente a Associação Nacional de Pais, a ANVPC, a CONFAP, o Conselho de Escolas, a FNE, o FNEI e o CETE. E ainda também do Conselho Nacional de Educação, que aduzia, para lá de não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, aduzia a hipótese de, nesta altura, poder efetivamente serem pensado a possibilidade de chegar a um regime que possa não respondendo completamente àquilo que é pedido pelos peticionários, mas que responda às tais alterações e evolução que o sistema educativo foi tendo e que nesta altura se calhar poder-se olhar com outros olhos para isso. E era isto. Nós também, a discussão foi feita há tão pouco tempo, qualquer um de nós se lembra dos termos exatos em que ela foi feita. Portanto, dava por concluída a apresentação. Muito obrigado.
Bem, segundo as novas regras que se aplicam agora à tramitação das petições, a seguir-se-á agora um período de debate, se os grupos parlamentares quiserem naturalmente acrescentar algo a esta matéria. Estão abertas agora as inscrições. Muito bem, uma vez que não há inscrições para o debate, então vamos colocar à votação o relatório final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dizer também que foi enviado convite para os peticionários poderem assistir e eles não responderam ao convite. Passamos então ao ponto 9. Apreciação e votação do relatório final da petição 82/15, o direito a um enfermeiro em escolas públicas frequentadas por crianças com necessidades de saúde específicas. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Catarina Lobo, quem passa a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento e em si todos os colegas deputados presentes. A petição em causa, intitulada pelo direito ao enfermeiro em escolas públicas frequentadas por crianças com necessidades de saúde específica, foi subscrita por 8.592 cidadãos. E no essencial esta petição alerta que para que haja uma escola e uma educação inclusivas, as crianças com necessidades de saúde específicas precisam de um acompanhamento especializado na escola ao nível da saúde. E, portanto, o que vem a impedir é que as escolas que tenham alunos com necessidades de saúde específicas tenham um enfermeiro em permanência a trabalhar na escola para assegurar o conjunto de procedimentos que decorrem das condições de saúde destes alunos. A petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República, o objeto encontra-se devidamente especificado, peço desculpa. Foi efetuada uma pesquisa à base de dados e não há nenhuma iniciativa pendente ou conexa a esta. Quanto às diligências efetuadas, tal como o meu colega Agostinho Santa disse há pouco, todos nós nos recordamos de há 15 dias atrás termos recebido aqui os peticionários. Entretanto, foram solicitados pedidos de informação a diversas entidades, recebemos contributos da ANDE, da ANMP, da CONFAP, do Conselho de Escolas, da CNE, da FNE, do FNEI e do Ministério da Educação. A quando da audição dos peticionários, e no relatório está uma pequena síntese daquilo que foi a sua intervenção antes e após as questões colocadas pelos deputados, os peticionários no essencial centraram a sua intervenção em três grandes aspectos: as questões da formação do pessoal que tem a responsabilidade neste momento de levar a cabo os procedimentos que são necessários com as crianças, nomeadamente as crianças com diabetes tipo 1, que foi no fundo o alvo principal da intervenção dos peticionários. Levantaram questões acerca do funcionamento das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e das equipas de saúde escolar, nomeadamente o tempo reduzido que entendem estar alocado às escolas e a estas crianças, e portanto levantando aqui questões sobre o atual modelo, no fundo, que está previsto no que diz respeito à implementação dos planos de saúde individuais. No essencial, foi isto que é esta a informação que consta do relatório, que com certeza tiveram a oportunidade de ler, e que, portanto, tendo em conta o número de subscritores, e nos termos alinhado o número 1 do artigo 19º, do Lei do Exercício de Direito de Petição, esta petição número 82/15, deverá ser apreciada em plenário da Assembleia da República e, portanto, será o próximo passo, não é? Qualquer questão, estou a dispor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se querem colocar alguma questão, alguma consideração. Sendo assim, vamos então pôr à votação o relatório final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, chegamos assim ao final da nossa reunião, que foi muito mais breve do que aquilo que estávamos à espera. Dizer apenas que temos reunião, isto para compensar esta brevidade de hoje, teremos uma reunião na próxima sexta-feira, às 8h45, portanto vamos ter que madrugar nesse dia, com a audição da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do PSD e do PS. E depois, na próxima semana, teremos reunião no dia 16 de fevereiro e não no dia 14. Houve aqui uma solicitação por parte do Chega que vai realizar uma conferência nesse dia. Senhor Deputado?
Eu não vi. Muito obrigado, Senhora Deputada Presidente. Eu não vi a manifestação de consenso em relação a esse pedido.
Os serviços que enviaram para todos os
parlamentares. Pois, mas, quer dizer, não vi. Houve um partido que se pronunciou, mas não. Será que devo colher do silêncio o consenso? É porque a questão é esta. Todos os partidos sabem que as jornadas parlamentares e os congressos são motivo para adiamento de trabalhos. A figura que é invocada, enfim, podia ser invocada qualquer outra, e os partidos sabem que as suas iniciativas próprias devem ser organizadas, de preferência à segunda-feira, ou então sendo organizadas em dias em que há reuniões de comissões, assumem o ónus dessa circunstância.
Sr. Deputado, concordando naturalmente com toda a argumentação que expôs, havia aqui um outro motivo para nós também não podermos, quer dizer, podíamos fazer, mas também não tínhamos aqui nenhum obstáculo a passar a reunião para o dia 16. Isto porquê? Porque vamos ter a votação iniciária do grupo de trabalho dos politécnicos no dia 15 e, portanto, a reunião do dia 16 será para ratificação desta votação. E, portanto, também, no essencial, seria isto e, portanto, seria mais um motivo para não haver à partida nada a opor a que se fizesse no dia 16. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, e Srs. Deputados, não há nenhuma oposição de princípio, é só para registar que, de facto, claro. E de resto não é a primeira vez que este mesmo grupo parlamentar recorre a este tipo de solicitações, para não usar outra expressão, quer nesta, quer noutras comissões. Portanto, sabendo que, de facto, em termos de organização dos trabalhos parlamentares, há períodos específicos para que possam organizar as suas próprias iniciativas, mas, portanto, não nos opomos, mas registo o acrescento que a Senhora Presidente faz, e esse sim tem mais valor. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Pandão. Muito bem. Depois... No dia 22 de fevereiro também teremos a nossa reunião, que também costuma ser à terça-feira à tarde, mas dia 21 é dia de Carnaval e, portanto, antecipando que irá haver tolerância de ponto, embora não haja ainda nada oficialmente, se calhar é mais prudente, digamos assim, marcarmos para o dia 22 às 10 horas para realizarmos a audição ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório do Estado da Educação. Não sei se tem concordam com estas datas fixadas previamente. Muito bem. Pronto, damos assim por terminada agora a nossa reunião, desejando a todos continuação de bom trabalho. Hoje temos um dia muito preenchido, muito longo. Bom trabalho.